Com a palavra o senador José Serra.
Senhor presidente, meu amigo Raimundo Lira, senhor presidente do Banco Central, doutor Tombini, vou fazer aqui 4 ou 5 perguntas. Eu gostaria de dissertar sobre os temas, mas não há essa possibilidade pelo tempo disponível. Uma primeira questão é a seguinte: queria saber se o presidente Tombini concorda ou discorda da ideia que eu tenho de que existe uma grande deformação na política de metas de inflação no Brasil. Política de meta de inflação, em geral, pressupõe ajustes finos na taxa de juros. No Brasil, são ajustes cavalares que têm implicações fiscais como não tem praticamente em nenhum dos países civilizados do mundo. Quando se fala de subir juro, descer juro, é meio ponto, 0,25, são tendências. No Brasil, apenas nesses meses após a reeleição da presidente Dilma, a taxa de juros já foi elevada em 1,75 pontos percentuais, para que se tenha uma ideia. Na verdade, hoje, a administração do déficit público é muito mais complexa em função dos juros. E é interessante, muito brevemente, citar alguns dados a esse respeito que mostram o nível de comprometimento das despesas fiscais provocadas pelos juros. No caso brasileiro, cerca de 6,1% do PIB, isso no ano passado, foi empregado para pagamento de juros. Esses percentuais, no caso do Chile, são 0,1%, meio no caso da China, 2,3% na Colômbia, 1,2% na Ásia como um todo, 1,3% na Europa, 2,1% nos Estados Unidos. O Brasil, caro Raimundo Lira, é uma grande anomalia nessa matéria. No entanto, fala-se de metas de inflação como se estivesse trabalhando com a economia canadense, australiana, ou mesmo norte-americana. E eu não tenho a menor dúvida sobre a importância da política de juros no controle da inflação. Mas são ajustes finos, né, e que têm a ver, inclusive, com o efeito dos juros na demanda agregada, no esfriamento da atividade econômica. Esse não é o caso do Brasil. Aqui a política de juros foi usada para subvalorizar ou sobrevalorizar ou impedir a maior sobrevalorização da moeda, ou o contrário, ao longo de anos, com sérias implicações fiscais. É uma utilização oportunista da política de juros. Não é porque detém a demanda agregada. Agora mesmo os juros subiram e a demanda agregada está caindo, não é? O objetivo não é esse, na verdade. Há ainda, em relação aos juros, eu devo dizer, caro presidente Tombini, uma espécie de doença que o Pércio Arida, uma vez, não foi ele que inventou o termo, mas foi ele que inovou na utilização. É uma espécie de autotelia. É um nome que se dá a um processo que passa a ser um fim em si mesmo. Faz-se porque faz. O caso mais típico foi a tragédia do governo Lula, a partir de 2008, com a ampliação do diferencial de juros com relação ao exterior, de arrocho monetário, em circunstâncias que o mundo inteiro fazia o contrário. O Brasil diminuiu sua taxa em menos de 50% de juros, enquanto o mundo diminuiu em várias vezes 100%. Esta é uma questão. A outra é a respeito do custo do dinheiro. Eu tenho por hábito, talvez herança psicológica de meu pai, não fazer dívida, tenho horror de dever. Portanto, quero dizer que nunca usei nenhum das quatro modalidades de crédito que vou mencionar aqui: rotativo do cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e empréstimo consignado. O empréstimo consignado, que é a taxa mais baixa, é de 2% ao mês. Isso deve dar uns 33%, 34% ao ano. Não é a taxa de juros Selic. Aquela que está na ponta para ser paga pelo consumidor, ou mesmo pelas empresas, embora um pouco menor, são disparadas as mais altas do mundo. O sistema financeiro brasileiro não tem nada de concorrencial. O Banco Central fala a mesma história há muitas décadas, de que tem que ver o problema do custo dos financiamentos, taxa de juros é muito alta, taxa de juros para quem toma empréstimo. Eu queria saber qual é a política. O Tombini está lá há vários anos. Inclusive, Tombini, quais são os progressos obtidos nessa matéria? De fora, não dá para ver nenhum. Não estou nem focalizando na sua gestão. Pode incluir também gestões anteriores. Isso é uma aberração do ponto de vista do funcionamento da economia. Uma terceira questão se refere às operações compromissadas. Na verdade, o Tesouro procurou se desfazer das LFTs, né, que pressupunham uma amarra, uma taxa presa à Selic. Mas ele foi substituído nessa função de gerenciamento da dívida pelo Banco Central, que é o que tem através das operações compromissadas, que garante um overnight, pode-se dizer, que hoje atinge mais de 900 bilhões com custo de 117 bilhões de reais por ano. Só quero lembrar que o orçamento da saúde no Brasil é da ordem de 100 bilhões. Agora, o que eu vejo aí é que, de fato, se trocou 6 por meia dúzia. Antes o Tesouro com as LFTs, agora o Banco Central com as compromissadas. Uma troca de 6 por meia dúzia. Eu pergunto ao presidente Tombini, que já tem tantos anos no Banco Central, por que não criar uma estratégia conjunta de gestão da dívida pública que inclua a dívida federal e a dívida sob responsabilidade do Banco Central? Isso não existe hoje. Uma outra questão que gostaria de fazer referência é um dos itens das operações compromissadas, que são as operações de swaps. Na verdade, eu creio que o aspecto mais arrebentado da política econômica no Brasil é a política cambial, que tem implicações fiscais gravíssimas. Ora, aumenta-se reservas para impedir uma maior desvalorização do câmbio ou melhor, para impedir que o câmbio se valorize muito e não comprometa o nível da atividade econômica. Isso se faz através do aumento de reservas. As reservas custam, no Brasil, algo superior a 100 bilhões de reais por ano, talvez algo próximo a 130 bilhões. Por quê? Porque para cada dólar que vai para a reserva, emite reais, e esses reais são enxugados através da dívida pública, que custa a Selic. E as reservas não rendem nada, é um rendimento simbólico, exceto a correção cambial que se pode atribuir a elas, se pode aplicar. Só essas reservas que nós temos custam 130 bilhões por ano. Quero comparar isso, de novo, com as despesas da saúde, que são da ordem de 100 bilhões, para que se dê ideia da magnitude do problema. Ora, para impedir uma desvalorização que considera excessiva, faz-se as operações de swaps. Eu creio que fui o primeiro a chamar atenção, no ano passado, ainda, ou no começo deste ano, para o prejuízo de mais de 20 bilhões que tivemos no ano passado. E há uma esquizofrenia na sociedade brasileira e até do governo. Por quê? Porque há uma fixação, há uma cisma com os subsídios dados ao BNDES para financiamento de investimentos a longo prazo. Fixação, a meu ver, correta no que se refere a que não há uma política transparente e clara de prioridades nesses financiamentos. Não o financiamento em si. Financiamento a longo prazo ou é subsidiado ou não vai existir. Ou o BNDES faz isso ou não há investimento nenhum. Outra coisa é que financie frigoríficos ou campeões ou exportação de capital e tudo mais. Agora, mas é curioso que no caso dos swaps ninguém abre a boca. No ano passado o prejuízo foi de mais de 20 bilhões. É um prejuízo, em última análise, fiscal. Neste ano, eu dei o número outro dia, o Tasso Gereissati aprimorou, acho que o cálculo hoje, e diz que são, neste ano, 45 bilhões. Isto não entra nas contas públicas. Vai se dizer, mas não dá para prever. Nem o do BNDES dá para prever. Tem que ter um instrumento de registrá-los nas contas públicas e passar pelo Congresso também, dentro de possibilidades de variação. Eu quero dizer que a loucura em matéria de despesas na esfera do Banco Central chega a tal ponto que o custo do aumento dos juros no governo Dilma já é da ordem anualizada de 27 bilhões de reais. A meta de superávit primário, de 66. Ou seja, o custo só do aumento dos juros equivale a mais de 40% do resultado primário. É que o resultado primário não inclui a despesa. Na verdade, o país ficou fixado na história do resultado primário, eu acho que é até uma questão mais ideológica, e esquece que o que interessa, isso está em todos os manuais de primeiro ano de economia, é o déficit nominal, o déficit agregado. Esse é que tem impacto na atividade econômica. Isso é deixado de lado. E os juros passam com inocência dentro desse contexto de despesas explosivas. Ou seja, a meta de superávit primário é corroída em mais de 40% só pelo efeito de aumento dos juros. Estou dizendo com isso que deve aumentar ou não, não estou nem entrando nisso, só estou dizendo da grave implicação na política fiscal da questão dos juros, que tem sido solenemente ignorada. Com as operações compromissadas, com o prejuízo neste ano, se fosse mantido, se daqui em diante o prejuízo ou ganho fosse zero, nós teríamos 45 mais 27 bilhões, que dá 72 bilhões, se não me engano, de despesas superiores ao aumento ou a melhora do resultado primário neste ano, a meta que é 66. É incrível isso. Eu acho que a gente deve se deter nesses aspectos, analisando, para avaliar bem as questões fiscais no Brasil. Eu, aliás, estou preparando, com autorização do presidente da nossa comissão, o senador Deucídio, um relatório a respeito do projeto do governo que lida, projeto antigo, e que foi arquivado, nós desarquivamos a meu pedido com assinatura dos senadores, pondo limites ao endividamento da União em todas as suas modalidades. Isso é uma coisa que vai ser bem debatida aqui no Congresso. Pois bem, chama atenção para esse aspecto e pergunto ao presidente Tobin se ele acha que isso é irrelevante, porque, de fato, tem-se um remédio que cura a doença matando o doente. É uma moleza isso. Ou, pelo menos, aumentando a gravidade da doença. Não funciona? Então, dobra-se. O último aumento de juros havido é curioso. Eu fiquei prestando atenção nos argumentos. Uma economia que está em recessão, não se aumenta juros. Uma economia cuja inflação é de preços administrados, reajustados pelas autoridades, basicamente, os juros não têm nada a ver. Fiquei me perguntando a razão. Expectativas, aí caímos naquela coisa da autotelia. Com implicações brutais nas despesas públicas. Ah, não, é para atrair recursos. A gente sabe que esse movimento é muito mais forte ou menos, não vai depender dessa pequena diferença em relação ao ritmo da desvalorização cambial e os juros. Na verdade, caímos na autotelia, na má economia e na ideologia para fazer essa explicação. Eu gostaria de ter explicações mais convincentes, que até agora, relatórios do Banco Central, declarações, etc., tal, não consegui vislumbrar. E aí caímos, insisto, naquele fenômeno da autotelia. Eram essas questões, gostaria de, na verdade, que pudesse haver um debate, um diálogo, etc., mas passo aqui preocupações que são minhas. Só quero dar um último dado, presidente, que é o seguinte: se eu for pegar o déficit nominal, que é o que interessa, toda vez que vem esse negócio, resultado primário, não se fala de déficit nominal agregado, está se escondendo os aspectos efetivos que têm implicações econômicas dos problemas. Mas quero dizer que os juros explicam hoje, ou explicaram no ano passado, 90% do déficit agregado. Não é uma proporção que se reproduz no resto do mundo. Ela é de 7 e poucos% no Chile, de 46% na China, de 39% nos Estados Unidos. A gente pode ter uma ideia, isso equivale a mais de 6% do PIB. Portanto, há um fenômeno de causação circular aí. Eu nunca vejo esse problema da causação circular ser mencionado, abordado e haver propostas a esse respeito. Essas são as questões. Muito obrigado.
Obrigado, senador.
Evidentemente que eu adoraria fazer uma tréplica. Por isso eu quero pedir ao presidente Tombini que cite meu nome, porque aí o regimento permite, viu, Raimundo? Se ele citar meu nome, eu posso pedir.
Ele vai dizer assim: é um certo senador de São Paulo. E agora, por último, mas não menos importante, né, meu querido senador Flecha Ribeiro, E aí eu vou passar a palavra para o ministro Tombini.
Senador Deucídio do Amaral, senador Raimundo Lira, ministro presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, senhores diretores do Banco Central, Altamir Lopes, Luiz Pereira da Silva, senhoras senadoras, senhores senadores. Ministro Tombini, já foi repetido aqui por vários senadores o conceito que nós, até da oposição, temos de Vossa Excelência. E a permanência sua no Banco Central com a ida do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e ministro de Planejamento, Delcio Barbosa, a princípio, nos passaram uma ideia de que a parte fiscal e da economia do Brasil estava entregue em boas mãos. Vossa Excelência disse há pouco que está há bastante tempo no Banco Central e nunca foi preciso fazer uma justificativa ao ministro da Fazenda por não ter atendido a meta de inflação. A Vossa Excelência reconhece que isso, o povo brasileiro sente a inflação no bolso, não é nos índices que são divulgados. E todos nós sabemos que a inflação de 2014, ela extrapolou a meta de 6,5% e muito. Os preços administrados, talvez até por uma questão do período eleitoral, eles trouxeram um prejuízo à combalida Petrobras, por outros motivos já, que teve que sustentar prejuízos de bilhões de reais por mês para manter o preço do combustível defasado. A tarifa de energia, também por motivos eleitorais, também foi administrada para que não fosse elevada ainda no período eleitoral, o que o foi em seguida, logo em seguida do processo eleitoral, o que está trazendo esse clamor das ruas. O clamor das ruas, e que a presidente, lamentavelmente, ainda não entendeu, não é só pela condição da economia brasileira, de como nós nos encontramos nesse momento. É muito mais pelo aquilo que foi dito no período eleitoral e que foi feito ao contrário. Ou seja, é a credibilidade que foi perdida junto à sociedade brasileira. Então, se fez o movimento em março, vai estar sendo programado outro em abril, e isso, eu não sei onde nós vamos parar. Até porque, presidente, nós temos ali que, para 2015, que nós não vamos cumprir a meta de inflação de 6,5%. E 6,5% é o teto. A meta é 4,5%, variando 2 pontos percentuais para baixo ou 2 pontos para cima. Só que há muito tempo, para o Banco Central e para o governo, a meta foi fixada em 6,5%. Nunca mais se falou que é 4,5%. A busca é sempre atingir, não ultrapassar os 6,5%, ou seja, cumprimos a meta de inflação. O senador Serra já deu uma aula aqui de economia ao fazer os questionamentos à Vossa Excelência, mas o que preocupa todos nós é que a dívida interna brasileira, ela tem crescido assustadoramente ao longo dos governos do Partido dos Trabalhadores, e isso traz um reflexo É evidente que o governo toma recursos da sociedade a uma taxa diferente da Selic e transfere para a economia, no, parte disso, porque a dívida não é toda ela de responsabilidade do aporte de recursos no BNDES. Como disse, nós somos totalmente a favor de uma política de incentivo com subsídios para uma política industrial do nosso país que nós não temos. Então, o que faz o BNDES? Escolhe a seu critério, entre aspas, quais as empresas que devam receber volumes de financiamentos que para se tornarem players mundiais, com risco, concentrando o risco. Nós temos procurado saber abrir essa caixa preta que se tornou o BNDES e, lamentavelmente, o próprio TCU, agora mesmo, disse ao BNDES, se não respondesse as questões que o TCU estava pedindo, queria multar o presidente, se não me falha a memória, em torno de R$10 mil, por falta de resposta, que alega o sigilo bancário para fazer.